Primeira turbulência. Com interferência na Petrobras, a empresa desvalorizada em mais de 100 bilhões de reais. Depois, o aceno, com promessa de passar a Eletrobras ao capital privado. Mais um capítulo do morde-a-sopra de Bolsonaro com o mercado. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, dia de alta nas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores. Foi a primeira resposta de agentes do mercado depois do presidente Jair Bolsonaro entregar uma medida provisória ao Congresso com o objetivo de reforçar os planos de privatização da estatal elétrica. Ao lado de ministros, Bolsonaro fez uma cerimônia para entregar a medida aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.
Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, né, não, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa.
Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro no discurso ontem, após entregar a medida provisória. Ele reforça que tem compromisso com uma agenda econômica liberalizante, de menos Estado. E você nota que ele fala que a medida não trata disso, de privatização. O presidente está se referindo ao fato de que a MP não prevê a venda clássica do ativo ao setor privado. Ou seja, o governo não quer vender a Eletrobras de uma vez. O plano é mais de diluição das ações. A União atualmente detém 60% das ações da Eletrobras. A ideia é abrir um processo de capitalização, que quer dizer o seguinte: o governo cria novas ações da empresa e vende na bolsa. Vai perdendo espaço até que esse percentual de 60% da União se pulverize para menos de 50% e o governo deixe de ser controlador da estatal. Para que a privatização deslanche, é preciso que o Congresso confirme essa medida provisória. Mas ela já permite que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, comece a preparar a diluição das ações da companhia e faça estudos para planejar essa diluição. A previsão é de que novas ações sejam vendidas ao mercado só daqui a um ano.
Esse sinal sobre uma futura privatização da Eletrobras ocorre dias depois de atitudes de Bolsonaro que foram na contramão do discurso liberal defendido principalmente pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Os últimos dias foram de muita desconfiança com relação a esse aspecto do governo. Isso porque Bolsonaro interveio para trocar o comando da Petrobras. A empresa chegou a perder mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado no baque inicial, mas depois passou a se recuperar. Então, por isso, essa medida provisória sobre a Eletrobras foi interpretada como um aceno ao mercado, para mostrar que o governo segue defendendo pautas alinhadas à agenda de privatizações do Paulo Guedes.
O conteúdo da medida provisória não é novidade. Ele é muito parecido com o projeto de lei apresentado pelo governo Michel Temer em 2018, que está engavetado no Congresso, e também com outro projeto de lei de autoria do próprio Bolsonaro, apresentado em 2019, que está travado, assim como outros planos de desestatização do ministro da Economia. A história de privatizar a Eletrobras, aliás, é antiga.
A Eletrobras atua no setor elétrico, um setor complexo e essencial para a cadeia produtiva nacional. Por meio de usinas hidrelétricas e termoelétricas, ela é responsável por um terço de toda a geração de energia no país. Atua também no segmento de transmissão, que é a atividade responsável por levar a energia das geradoras até os centros de distribuição, por meio de fios de alta tensão. A estatal é responsável por 45% de todas as linhas de transmissão do país. O terceiro segmento do setor elétrico é o de distribuição, que é o elo com o consumidor final, e é o responsável por fornecer energia a residências e empresas. Mas a Eletrobras não participa desse segmento.
Na medida provisória apresentada pelo Bolsonaro, o governo mantém o controle sobre a eletronuclear e a usina binacional de Itaipu, considerados ativos estratégicos. Chesf, Eletronorte, Furnas, Eletrosul e outras empresas deixam de ter a União como controlador. O projeto também prevê que o governo mantenha a chamada Golden Share, uma ação preferencial que dá direito ao governo federal de indicar um membro no conselho de administração e também poder de veto em decisões importantes dessas empresas.
No governo Fernando Henrique Cardoso, a Eletrobras chegou a vender distribuidoras de energia, mas a ideia de privatizar a estatal ganhou força mesmo com Michel Temer a partir de 2016. O projeto aparecia como parte do compromisso do governo com ajuste fiscal, num cenário de contas públicas muito deterioradas e com o governo precisando fazer caixa. O argumento à época era de que a saída do governo do controle da empresa traria mais competitividade e agilidade a ela. É uma visão que foca no caráter empresarial da estatal, em privilegiar que ela busque lucro, que ela gere dividendos para os acionistas, entre os quais a própria União. Esse é um contraponto à visão da Eletrobras como um ativo estratégico, um instrumento à disposição do governo para atender a interesses do país e da população. A antecessora do Temer, Dilma Rousseff, baixou a tarifa de luz artificialmente durante seu mandato, uma escolha que barateou a conta de luz para o consumidor final, mas prejudicou o caixa da Eletrobras.
Para levar seus planos adiante, Temer nomeou o executivo Wilson Ferreira Júnior como presidente da empresa, para sanear as contas e deixá-la pronta para venda. O governo federal apresentou um projeto de lei para privatizar a empresa, em moldes parecidos com a proposta do Bolsonaro, mas o texto não foi em frente no Congresso. O Ferreira Júnior, por sua vez, seguiu cumprindo sua missão na estatal. Cortou 8 mil cargos e vendeu todas as distribuidoras de energia que restavam ali. Foi mantido no cargo pelo governo atual. Em janeiro, um mês atrás, o Ferreira Júnior anunciou sua demissão da Eletrobras. Seu argumento central era que a privatização não andava. Não tinha andado com Temer e não andava também com Bolsonaro.
A Eletrobras é uma das empresas que o ministro da Economia Paulo Guedes quer privatizar desde que entrou no governo. Quando foi anunciado como superministro da Economia ainda em janeiro, com Bolsonaro em lua de mel com o mercado, ele chegou a criar uma secretaria especial de desestatizações. Mas com 2 anos de governo, ele não consegue levar sua agenda adiante. Em 2019, ele vendeu 3 subsidiárias à Petrobras, mas parou por aí. Ano passado, 2020, o seu secretário de desestatização, Salim Matar, pediu demissão e foi acompanhado por outros membros da equipe econômica. O próprio Guedes diz publicamente que está muito frustrado de não ter conseguido vender nenhuma estatal relevante.
No fim de 2020, o Nexo procurou o economista Bruno Caraza, professor do IBMEC da Fundação Dom Cabral, para entender por que a pauta de privatizações do Guedes segue parada. Ele listou 3 motivos. Falta de articulação política do governo, falta de compreensão sobre os trâmites dos processos de desestatização e resistências internas do próprio governo.
Em janeiro, quando era candidato à presidência do Senado, o hoje comandante da Casa, Rodrigo Pacheco, disse ao jornal Estado de São Paulo que a privatização da Eletrobras não era prioridade. Depois que a medida provisória foi apresentada ontem, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ao Twitter e escreveu que a MP da Eletrobras é pura enrolação. Há sinais de que o processo não deve andar rapidamente.
Hoje, o jornalista Gerson Camarote publicou no seu blog, no portal G1, uma brincadeira que Bolsonaro estaria fazendo com Guedes, a portas fechadas. Abre aspas. Se privatizar tudo agora, não tem o que fazer no segundo mandato. Fecha aspas. Já a economista Alessandra Ribeiro, ouvida essa semana pelo Nexo, disse que o compromisso de Bolsonaro é com a sua permanência no poder, e não com a agenda liberal. Bolsonaro, que construiu sua carreira política de mais de 30 anos, defendendo medidas estatizantes e ligadas ao corporativismo militar, antes de levantar a bandeira do liberalismo nas eleições de 2018.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje novas medidas de restrição diante do aumento no número de casos no estado. O Estevão Bertone volta a participar aqui do Durma para comentar o anúncio. Estevão, quais foram as medidas divulgadas pelo Dória?
O governo de São Paulo anunciou restrições de circulação das 11 da noite às 5 da manhã para tentar coibir aglomerações e festas clandestinas à noite. A medida foi chamada de toque de restrições, um termo criado pelo governo que causou confusão por ser muito parecido com a expressão consagrada toque de recolher. O governo não alterou o funcionamento do comércio, que já ia até às 10 da noite. Na prática, o que vai acontecer é o aumento da fiscalização por parte da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e PROCON para evitar aglomerações de pessoas na frente de bares e em festas clandestinas. Para que fosse um toque de recolher, seria preciso haver a proibição da circulação de todas as pessoas, o que não vai acontecer. Quem está voltando do trabalho para casa depois das 11 não será punido. O alvo são as pessoas que saem para beber em grupos. A ideia, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Helen, é criar uma medida pedagógica para a população, como se fosse um toque de recolher simbólico, e evitar que as internações continuem subindo. Caso os números de hospitalizações continuem no ritmo atual, o Estado não terá mais leitos de UTI disponíveis em 3 semanas.
Bom, esse toque de recolher, ou toque de restrições, é o que chamou mais atenção no anúncio. O que a ciência diz sobre os impactos dessa medida na contenção da pandemia?
O toque de recolher já está sendo adotado por cidades do interior de São Paulo e por estados como Bahia e Paraíba. Outros países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, também já recorreram à medida. Na França, por exemplo, o toque de recolher em vigor começa às 18 horas e vai até às 6 da manhã do dia seguinte. Os dados sobre os efeitos desse tipo de restrição são muito poucos e não há consenso entre os cientistas de que ele funcione. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles, que foi coordenador do Comitê Científico de Combate à Covid do Consórcio Nordeste, disse que a medida não funciona. Um estudo feito na China sugere que ele reduz a transmissão nas comunidades, mas aumenta os riscos de contágio dentro das casas. Outra pesquisa francesa diz que ele reduz as interações em bares e restaurantes, o que contribuiria para a diminuição de casos, mas ainda não há fortes evidências de que ele realmente tem impacto. O temor é que a medida adotada por São Paulo, por ser ainda mais branda do que um toque de recolher tradicional, não seja suficiente para frear a circulação do vírus no estado, já que em menos de um mês o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso. Muitos cientistas continuam defendendo o lockdown total, como está sendo feito em Araraquara. Mas isso tem um impacto econômico grande, que a maioria dos gestores tenta evitar.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br.
Israel tem um programa de vacinação mais bem sucedido do mundo. Mas um vizinho, cercado e ocupado pelos israelenses, segue desamparado. E tem lei que diz que o governo tem que agir para ajudar. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Israel é o país do mundo onde a vacinação contra a Covid-19 mais avança. Essa vacinação fez os casos de internação e de morte caírem em todo o país. Mas não foi só por causa disso. Israel implementou também 3 quarentenas restritas ao longo da pandemia e o governo promoveu o uso de máscaras, o distanciamento social e os clássicos cuidados de higiene entre a população. Bom, toda essa história de sucesso do caso israelense esconde, no entanto, um fato inconveniente. O país tem sob sua ocupação os territórios palestinos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, onde vivem mais de 5 milhões de palestinos. Como uma potência de ocupação, Israel está sujeita às obrigações determinadas por um documento internacional chamado Quarta Convenção de Genebra, de 1949. Esse documento determina que potências de ocupação garantam os serviços básicos da população que vive na região ocupada, independentemente do debate legal que possa existir sobre os motivos da ocupação em si. Israel enviou 2.000 doses de vacina aos palestinos e prometeu mandar mais 3.000. Porém, enquanto isso, começou a despachar imunizantes que havia comprado da Moderna para países como a República Tcheca e a Guatemala. Esses dois países apoiam as pretensões israelenses sobre Jerusalém, que é reivindicada como capital também pelos palestinos. O envio das vacinas a esses parceiros é, portanto, um gesto de reciprocidade política. Israel diz que, pelos termos do Acordo de Oslo, firmado em 1993, suas responsabilidades sobre a saúde dos palestinos é menor, mesmo que organizações que monitoram o cumprimento do direito humanitário nessa zona discordem. Os palestinos vêm recorrendo a outros fornecedores. Eles receberam doses doadas pelos Emirados Árabes Unidos e esperam os lotes provenientes do consórcio chamado COVAX, que é organizado pela OMS. Mesmo assim, a quantidade é insuficiente e os palestinos seguem desguarnecidos enquanto Israel avança com seu bem-sucedido programa de vacinação.
O aceno do governo na Eletrobras, o toque de recolher em São Paulo, o contraste nas vacinações de Israel e Palestina. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos e Conrado Corsalete, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa.